Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Isaías capítulo 58, dos versículos 8 ao 12, o verdadeiro jejum.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas. Vereadora Lilian, vereadores, público presente aqui no plenário. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Amém.
Solicito o vereador Celso Duarte e o vereador Paulo Clanubim, que ocupem a mesa comigo, por gentileza. Senhoras e senhores, mais uma vez, nós damos boas-vindas a todos os senhores e as senhoras que se encontram presentes no auditório, no plenário municipal da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Gostaria de fazer o registro das presenças da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Quarto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Varas Criminais, Promotoria Criminal, Promotoria da Infância e Juventude, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RS, entidade não governamental que tem como objetivo a defesa e a promoção dos direitos das crianças e adolescentes do município. O tempo de mandato do CMRPC é de 2 anos. Prorrogar, isso aqui é outra pauta. Bom, agradecemos as entidades presentes então, todos que se fazem presentes no auditório. A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão, senhoras e senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam. Como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos ao nosso secretário, que hoje secretaria para nós aqui, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 9 do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, utiliza a tribuna para apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Queremos registrar também as escolas presentes, a Castelo Branco, Salgado Filho e Júlio de Castilhos. A tribuna está à disposição da senhora Ana Cristina, bem também como a nossa secretária Joana. Pode, por gentileza, já ocupar a tribuna.
Bom dia a todos, bom dia senhores vereadores, bom dia aos colegas, bom dia professores que aqui estão presentes, alunos, as crianças, adolescentes. Primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui esta manhã, neste dia tão bonito, para falar de algo que é muito importante para mim, não por estar hoje na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas por ser professora e por ser orientadora educacional. E por isso eu disse à Ana que eu fazia questão de falar um pouquinho, Márcia, vereadora Márcia, vereador Celso, porque é uma data, o 18 de maio, Ana, é uma data importante que há muito tempo, Nara, eu venho acompanhando o trabalho do CREAS, o trabalho da CDES, junto lá, quando professora, como orientadora educacional. Porque é a minha bandeira, é o meu trabalho, é a minha missão, proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, hoje Deus me colocou aqui, glória a Deus, me colocou aqui, pastor, vereador Padovan, para falar para vocês que eu estou junto com vocês, nós estamos juntos pela nossa cidade, pelas nossas crianças e adolescentes, mano. Lilian, vereador Luiz Fernando, porque Uruguaiana, a Ana vai apresentar o plano para vocês. Esse plano, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele foi bem estudado, discutido, ele passou pelo conselho, né, pelo condical, a Rosana está ali também. Então, assim, é um plano bem, bem elaborado por esses técnicos, que vocês, vereadores, e junto com a comunidade, com os professores, com as escolas, saibam que existe e que já está em ação e vai ter mais ações e ações para que a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual, contra a violência sexual. E nós, em Uruguaiana, numa cidade de fronteira oeste, que eu costumo dizer, que tem aqui Uruguai e Argentina, nós somos uma cidade que a gente tem que abrir os olhos e temos que olhar mais pelas nossas crianças. Esses 26 anos de educação, de escola, de bairros, muitas situações eu vivi. Conselheiro tutelar aqui, conselheira Carla, conselheiro Gilmar, nossos braços ali dentro das escolas. Então, assim, muitas coisas. Então, eu fiz muita questão de vir falar junto com a Ana, que pedi espaço para falar para vocês que nós não estamos perdendo tempo, dormindo. Nós estamos em ação. Nós temos um plano que hoje vai ser divulgado para vocês. E saibam que a gente está de olho nas nossas crianças e adolescentes, Lilian. Estamos. Estamos lá nas ruas, estamos lá nas escolas, estamos lá nos bairros, fazendo, cuidando, zelando pelas nossas crianças. E a gente tem que denunciar. E a gente tem que denunciar, se for da nossa casa, do vizinho, da escola, a gente não pode se omitir. A gente tem que pecar pelo excesso. Com criança e adolescente, a gente peca pelo excesso. Porque eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou professora, eu sou orientadora, e hoje eu estou na pasta. Mas eu sempre vou seguir a minha missão, que é cuidar das nossas crianças e adolescentes. Porque é o nosso futuro. A gente não sabe como é a cabecinha, como é destruído. É um assassinato de crianças que acontecem. De jovens, adolescentes, que se tornam adultos. Que adultos serão esses cheios de traumas. Cheios de traumas, doentes. Nós temos que cuidar. E não podemos deixar que sejam invisíveis aos nossos olhos. Pecar pelo excesso. Estou muito feliz. O 18 de maio, faça bonito, foi uma menina chamada Araceli. Araceli morreu em 1973. E ali partiu a data do 18 de maio, que é hoje comemorado. Tá? Em memória da Araceli e de tantas outras crianças que sofreram abuso sexual infantil. Adolescentes e crianças. Então, assim, ó, muito obrigada pelo espaço, porque não é só o maio, é o ano todo, Celso, o ano todo, tá bom? Obrigada, Deus abençoe a todos.
Obrigada, Ana. Nós que agradecemos a sua presença, secretária, a tribuna da casa sempre à disposição, o parlamento municipal também sempre à disposição. Quero fazer também um registro do colégio que está presente conosco, Iris Valls, que também já se encontra no plenário. Com a palavra.
Bom dia a todos. É com um grande prazer para mim apresentar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes a todos vocês. Estendo o meu cumprimento a todos os vereadores, principalmente as equipes técnicas que estão aqui presentes, fazem parte da rede de enfrentamento. E principalmente as escolas que estão presentes no nosso plano, a gente vê uma previsão de protagonismo infanto-juvenil. As nossas crianças e adolescentes se entenderem como pessoas cidadãos de direitos. Então, eu vou passar a apresentação do plano. Eu foquei bastante na apresentação para vocês do diagnóstico que nós fizemos, né, um levantamento de todos os casos que nós tivemos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Uruguaiana. O nosso plano municipal, ele é decenal, ele tem previsões de ações estratégicas, né, que são de curto, médio e longo prazo. Nós trabalhamos em 7 eixos específicos, né. Eu disponibilizei para vocês o plano completo, mas eu trouxe só algumas pinceladas para a gente poder conversar a respeito. Nós estamos no ano de 2025 com 25 anos de enfrentamento, né, da campanha Faça Bonito. O ano passado, nós conseguimos apresentar o plano para o Conselho Municipal. Em 2025, nós tivemos, né, a nossa aprovação. Mas eu gostaria de dizer para vocês que as ações estratégicas que estão constando no nosso plano municipal, elas acontecem de forma efetiva e continuada desde o ano de 2017. Né? Em 2015, nós começamos com ações, mas em 2017... nós começamos com ações continuadas dentro das escolas, em companhia com a, em parceria com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde. Então, nós abrimos nossas ações em maio, mas nós temos ações permanentes durante todo o ano. O Comitê Municipal, ele existe desde 2020. Ele foi oficializado agora em 2025 através de um decreto, mas ele, né, está ativo desde o ano de 2020. No ano de 2019, nós fizemos uma capacitação com todas as equipes técnicas da rede de enfrentamento. A partir dessa capacitação, foi estabelecido um fluxo de atendimento e encaminhamento e um protocolo de atendimento. Então, a criança ou adolescente que é vítima de violência, seja o local que for que lhe der entrada ou ele falar a respeito do abuso, seja na escola, seja na SF, no conselho tutelar, na delegacia de polícia de proteção à criança e adolescente, vai ser acolhida, ouvida, vai ser encaminhada para o órgão competente, né, que vai fazer a escuta especializada e os encaminhamentos devidos. Então, esse protocolo, ele funciona, está ativo desde o ano de 2019. E o plano municipal visa as questões estratégicas e as ações continuadas, né, que já estão existindo. Nesse ano, a gente teve, né, uma grande vitória, que é a oficialização do decreto, é o decreto do comitê, com o decreto 627, que dispõe da criação do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunha de Violência. Então, o comitê, ele... hoje estou aqui falando do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, mas o comitê, ele vai ter duas frentes de enfrentamento, né, para qualquer tipo de violência, ou violência, né, sexual, e também outros tipos de violência, que daí são compreendidos como maus tratos, negligência ou violência psicológica, outros tipos, né, de violação de direitos. E aí eu vou passar para o diagnóstico. Nós fizemos um levantamento em conjunto com os alunos da Unipampa e nós fizemos dois levantamentos. Um inicial, que vai do início do ano de 2017 até o primeiro semestre de 2021. E aqui nós fizemos um levantamento com o perfil do abusador, a idade das crianças e as principais unidades que nos encaminham situações. Então, no primeiro momento, que é de 2017 a 2021, nós tivemos um percentual de crianças abusadas em que 15,5% das vítimas são meninos e 84,5% são meninas. Esse percentual que eu estou apresentando para vocês é por área de abrangência, né? Aonde aconteciam as maiores incidências de denúncia de abuso sexual. Como vocês podem ver, a gente tem, né, concentrações em locais. Essas percentagens são importantes porque, no momento em que nós fizemos esse levantamento, nós conseguimos direcionar as ações estratégicas. Ou seja, direcionar para evitar que aconteçam nos lugares onde nós tínhamos um maior número e nos locais onde a gente não tinha tanta denúncia, para que a gente fomentasse que denúncias acontecessem. Se vocês forem perceber, a gente tem ali na região do bairro Cabo Luiz Quevedo uma percentagem bem alta de 25,5%. E na área rural a gente tem 0,6%. E esse é num primeiro momento de avaliação. Se nós passarmos para o próximo, que é do período de 2021 até o final de 2024, vocês vão perceber que no Cabo Luiz Quevedo nós tivemos uma redução considerável de incidências. Em compensação, nós tivemos um aumento na área rural. Ou seja, nós tivemos um maior índice de denúncias após direcionarmos as ações para a área rural. Todas essas ações, elas são feitas em parceria com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação, com o Conselho Tutelar, também com o auxílio do Ministério Público, Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nesse segundo período, nós tivemos uma redução de casos que envolvem meninos, mas um aumento com relação a meninas. Nós temos 89,7% de situações em que as vítimas são meninas. E 10,3% de vítimas que são meninos. E aqui os dados gerais, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do perfil dos abusadores, né? Nós temos aí uma incidência de padrastos, conhecidos e tios e avós, bem considerável se nós juntarmos todos eles, né? Nós temos aí 22,9% são os padrastos conhecidos. É o namorado da tia, o namorado da avó, o amigo de infância que frequenta a casa. Às vezes a gente percebe, fica muito pensando no desconhecido e que a violência sexual vai acontecer na rua. E, na verdade, 89,9%, para não dizer mais do que isso, das situações acontecem dentro de casa. Então, o nosso cuidado tem que ser com todo mundo. Não é? A gente tem incidência de avós, primos, pais, né? Pais biológicos. Né? Não é só o padrasto também que está abusando. O cuidado tem que ser constante, né? A vigilância é constante. A gente, né, faz essas ações continuadas, está sempre, né, dentro da SF, está lá na Secretaria de Educação, está dentro da escola, mas a gente achou importante que nesses 25 anos de mobilização, da gente trazer também para a sociedade, porque é um dever nosso também de cuidar, de proteger e principalmente de denunciar. É importante que na suspeita de que algo está acontecendo, que eu chame a polícia, que eu disque, faça o Disque 100, que é uma denúncia anônima, a delegacia de polícia também trabalha com situações, né, de denúncia anônima, mas que eu não tenha medo, eu enquanto cidadão não tenha medo de denunciar. Né, de que eu proteja essa criança, porque também é o meu papel. Vamos ao perfil das vítimas, então. Nós temos aí, de 1 a 5 anos, 11%. De 6 a 10 anos de idade, 27%. E de 11 aos 15 anos, 53%. Eu gostaria de fazer uma ressalva de que essas porcentagens que nós estamos apresentando são de núcleos familiares, né? O CREAS, ele trabalha com núcleo familiar, ou seja, não significa que essas porcentagens é uma criança. Às vezes, nos núcleos familiares, ou na maioria das vezes, não é só uma criança que é vítima do abuso, mas uma, duas, três. E, às vezes, esse abusador, ele abusa várias gerações. Já abusou alguém que já é adulto e que está abusando de um outro menor. Se nós formos ver as notificações que são feitas de casos de violência que são enviadas para a saúde através do SINAM, que é um protocolo de notificação, nós vamos triplicar esses números, né? Uruguaiana tem uma questão muito séria e grave de abuso e violência contra criança e adolescente. Então, está na hora também da sociedade se mobilizar, principalmente para as denúncias. Né? Então, nós temos ali uma porcentagem alta dos 6 aos 10 e também dos 11 aos 15, mas destacando que o abuso ele começa de uma forma muito sutil. Às vezes, começa muito antes, com toques, com beijos, né? Com a ameaça. Começa muito cedo. Essas porcentagens são baseadas quando a criança dá entrada no CRES, ou seja, quando nós recebemos essa denúncia. Então, se recebemos essa denúncia, ela tinha 11, mas o abuso começou com 7. Então, começa muito cedo. Então, a gente tem que estar atento, tem que conversar com as crianças, né, falar sobre as questões de toque, o que é permitido, o que não é. Né. O CREAS ele tem, nessas ações continuadas, inclusive, direcionado ações conforme a faixa etária das crianças. Então, é importante que a gente, né, continue fazendo o nosso trabalho, mas que também tenha apoio de toda a comunidade, né? E a escola, se vocês verem ali, a escola está presente aqui, é um dos principais parceiros, né? Nos encaminhamentos que nós recebemos, a escola só vem atrás da delegacia de polícia e do conselho tutelar, de que mais nos encaminha situações de denúncia. Então, o quanto é importante o papel da escola e também das crianças e dos adolescentes, de saberem identificar e de saberem que também tem um local de apoio e de segurança e que serão acolhidos e que podem denunciar, ou que podem chegar e contar, né, que não vão ser expostos, que não vão ser revitimizados, porque é muito importante isso, a questão da revitimização. Né? A criança, quando ela relata uma situação de abuso, relatou para mim, ok, eu vou levar a quem compete. Eu não vou fazer essa criança, né, repetir mais uma vez no conselho, mais uma vez para o psicólogo, mais uma vez para o conselho tutelar, mais uma vez na delegacia, mais uma vez para o juiz. Cada vez que ela repete, ela sofre esse trauma novamente. Então, nós já temos desde 2017 a Lei da Escuta Especializada, que prevê, né, de que a escuta dessa criança tem que ser feita por um profissional técnico especializado, não é qualquer profissional que pode fazer, nem conduzir, né, e também a questão da revitimização, inclusive com punição para a instituição que pratica esse ato, ou seja, faz essa criança reviver todo esse trauma. Né. Então, eu acho... Faço parte do comitê desde 2020, quando começou, das ações estratégicas desde 2017, acompanho todas essas ações, né? Estou no CREAS desde 2015 e fiquei muito feliz em apresentar para vocês, porque acho que é muito importante que todos tenham conhecimento, não só do trabalho, mas também de como está a nossa cidade com relação à violência sexual, e também das ações, né, de que elas são continuadas e que é um esforço muito grande, porque às vezes a gente não tem equipe, né, não tem material, mas que se faz o possível para que elas permaneçam. Né. As ações que estão no plano são 7 eixos, né, estão acho que a partir da página 27 ou 28, tem o fluxo também aí de atendimento e encaminhamento para vocês acompanharem, mas é importante que a sociedade também se mobilize. Né. Então, eu trouxe para vocês todas as estatísticas, porque acho que é muito válido a gente saber como está o nosso diagnóstico e que a gente está bastante atualizado. Né? O último levantamento nós fizemos no final de 2024. Esses são os objetivos gerais, né, do nosso plano. Garantir que aconteça o conjunto de ações articuladas e previstas nos eixos que permitam a intervenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Uruguaiana. E os nossos objetivos específicos: promover ações de prevenção, articulação e mobilização em torno da violência sexual contra crianças e adolescentes. Fortalecer as ações de defesa e responsabilização com garantia de direitos às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Fortalecer o protagonismo infanto-juvenil, e por isso a gente tem tantas escolas aí com os adolescentes. Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Estruturar um conjunto de ações que permita, de forma articulada e integrada, a intervenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Uruguaiana. Eu trouxe para vocês aqui uns dados sobre o CREAS, né, que é a minha unidade, onde eu estou referenciada, e que é o equipamento técnico especializado em atendimento a violações de direitos que envolvem crianças e adolescentes. Nesse primeiro quadrimestre, né, nós tivemos 1.700 ações realizadas pelo CREAS. Né. Dessas ações envolvem, né, o atendimento e proteção de pessoas em situação de violação de direitos, e foram feitos 360 atendimentos diretos, 247 visitas domiciliares, 198 ações de busca ativas, 80 encaminhamentos recebidos pela unidade e 879 encaminhamentos realizados à rede socioassistencial, ou seja, encaminhamentos à delegacia, conselho tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário. O CREAS tem como finalidade orientar, acolher e acompanhar famílias e indivíduos que estão em seus direitos violados ou ameaçados, como em casos de violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, entre outros. A atuação da equipe é pautada no atendimento humanizado, garantindo a escuta qualificada, acompanhamento psicossocial, articulação com outros serviços de rede de proteção, como Conselho Tutelar, CRAS, Ministério Público e Poder Judiciário. Hoje a equipe técnica é composta por 11 profissionais. Nós temos duas assistentes sociais, duas psicólogas, uma pedagoga, uma advogada, uma enfermeira, uma auxiliar pedagógica e administrativa, um motorista e uma estagiária, e a nossa coordenadora. Então, eu vou colocar para vocês aqui também o nosso contato, disponibilizar os serviços do CRES, seja para esclarecimentos, mas principalmente para denúncias e para orientação, o que for necessário. Tem o nosso e-mail, também tem o número de telefone, é o WhatsApp, reforçando principalmente que vocês façam as denúncias, a mera suspeita já enseja a denúncia. Então, não se acanhem em denunciar. A secretária falou, com criança e adolescente a gente peca pelo excesso, e é melhor que a gente peque pelo excesso do que pela omissão. Então, é muito importante reforçar. Ah, estou com receio, não quero me envolver. Liga para o Disque 100. As denúncias feitas pelo Disque 100 chegam direto no CREAS. Tem o nosso e-mail também, reforçando o trabalho da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, também recebe denúncias anônimas. Então, gostaria de disponibilizar os nossos serviços. Se quiserem algum esclarecimento também, eu estou à disposição.
Nós queremos agradecer a belíssima explanação e também essa leitura que vocês trazem para a gente, esse mapeamento, podemos assim dizer, que na verdade é um mapeamento de região por região, bairro por bairro, e esse esclarecimento tão plausível a respeito do abusador, a faixa etária de idade, quem é a pessoa. Isso nos abre assim, um entendimento muito grande a respeito de tudo aquilo que vem acontecendo já há muito tempo. Ana, a gente, como Parlamento Municipal, nos colocamos à disposição também de vocês. O Parlamento Municipal, na pessoa do nosso presidente, que já está presente conosco, o vereador Joalcei Alves, e demais vereadores e colegas e comissões permanentes da nossa casa, estamos à inteira disposição de vocês também para o combate e o enfrentamento. Hoje se instala a Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente na Câmara Municipal de Uruguaiana. Está sendo instalada hoje essa comissão, onde esta comissão irá promover vários encontros, audiências públicas e também trazer a sociedade, a nossa comunidade uruguaianense, para dentro da nossa casa. Então, eu mais uma vez, em nome do nosso Parlamento Municipal, agradecemos a sua presença e também nos colocamos à disposição e à presença de todos os senhores e senhoras e entidades que estão presentes aqui hoje no nosso Parlamento Municipal. Eu interrompo nossa sessão e também gostaria de convidar um representante de cada entidade que está presente para que todos juntos possamos, então, fazer um registro desse momento da presença dos senhores e dessa belíssima explanação que vocês trouxeram para a gente, nos trazendo mais conhecimento, nos dando mais subsídios. Nosso muito obrigado. Eu gostaria de chamar também os representantes das escolas que estão presentes para o registro fotográfico. Os representantes da escola que estão presentes, Castelo Branco, Salgado Filho, Júlio de Castilhos e Iris Vals. Por gentileza, os representantes das escolas para um registro fotográfico com os vereadores. Agradecemos a presença de todos os senhores e as senhoras presentes no Parlamento Municipal. Estamos retomando as nossas atividades. Gostaríamos também de deixar registrado que hoje é o dia do assistente social. Vamos deixar registrado aqui no nosso parlamento a importância do trabalho que vocês desenvolvem à frente da nossa comunidade. Nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento do Parlamento Municipal a todos vocês, assistente social. Também hoje é o dia da família, dia de todas as famílias. Agradecemos a presença da Ana, da Joana, nossa secretária. Que vocês tenham um bom dia. Já está conosco o nosso presidente, que estava numa agenda lá no oitavo, já logo pela manhã, juntamente com as vereadoras Estela e a Márcia, representando o Parlamento Municipal. Mas, senhor presidente, antes de devolver a condução dos trabalhos aos senhores, eu gostaria de fazer um pedido novamente, como já reuniões anteriores, nós já acordamos sobre isso. A assessoria parlamentar, por gentileza, no momento em que estivermos em plenária ou que estivermos em tribuna, somente a assessoria da Câmara de Imprensa faça uso do local aqui designado. Uma vez que nós abrimos espaço para qualquer assessor parlamentar fazer registro aqui dentro, atrapalha e abre precedentes para outros também fazerem. Salvo quando o assessor necessita comunicar com o seu vereador e ele então pode ter acesso para uma assinatura de um documento e possa então chegar até o seu vereador, como a gente já combinou, no pé do ouvido. Então a gente faz novamente essa ressalva, uma vez que nós abrimos um precedente para um assessor parlamentar entrar dentro desse espaço, o qual já foi combinado, acordado em reuniões anteriores, nós abrimos espaço para todos. Então, eu reforço novamente essa informação às assessorias parlamentares, peço a compreensão dos senhores, senhoras que compõem a assessoria parlamentar dos nossos nobres colegas vereadores e vereadoras. Não que você não possa acessar, desde que seja a importância de um documento, porque a Câmara já tem a sua assessoria de imprensa. E se depois você necessitar de uma imagem, da fala de o seu convidado, a assessoria tem toda a disposição para ajudar vocês no que for preciso. Senhor presidente, nosso muito obrigado por permitir comunicar e falar isso. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente vereador José Alves.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela e colegas vereadores, nosso plenário que nos acompanha nessa manhã no setor da imprensa e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Reassumimos as condições de trabalho após acompanhar a companhia de alguns vereadores em uma atividade alusiva ao Dia da Cavalaria, com a qual estava a vereadora Estela, a vereadora Lilian Cucci, a vereadora Márcia Fumagalli e o secretário José Clemente. Passamos à ordem do dia. Eu solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 580, vereador Paulo Kleinubim, retirada de lixo no trevo de acesso à Rua Duque de Caxias. Obrigado, e Avenida Setembrino de Carvalho. Número 581, vereadora Márcia Fumagalli, reitera pedido de patrulhamento e encascalhamento na Rua José Garibaldi, requerimento número 391/2025, do vereador Celso Duarte. Número 582 e 583, vereadora Lilian Cucci, manutenção na iluminação pública da Rua Feliciano Ribeiro, encascalhamento e patrulhamento na Rua Marques Acunha. Número 584, vereador Luiz Fernando Bright, reparos na Rua Coronel Rodrigues Portugal. Número 585, vereadora Manuela Couto, troca de lâmpada na Avenida Flores da Cunha. Número 586 a 590, vereador Mano Gás, cópia do contrato do estacionamento rotativo e informações sobre a arrecadação mensal e destinação de recursos ao município. Informações sobre auxiliares pedagógicas das 100 novas contratações e para quais escolas foram encaminhadas. Serviços de patrulhamento, encascalhamento e revitalização na Rua Érico Veríssimo. Limpeza do terreno da horta pública para implantação da primeira etapa do projeto Calamidade. Limpeza e desobstrução de bueiros na Rua Domingos de Almeida. Número 591 e 592, vereador Padovan, iluminação Rua Antônio Araci Meus e limpeza em terreno baldio na Alameda dos Espinilhos. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Para comentar o seu requerimento, a palavra é o vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que estão presentes na reunião, pessoal do plenário, que acompanha através das redes sociais e do Facebook também. Primeiro requerimento de informação, presidente, se refere a que agora, no mês passado, nós, enquanto parlamentar, aprovamos o projeto de lei 5.853/2005, foi aprovado, sobre a contratação dos novos 100 auxiliares pedagógicos. E dentro disso, tenho recebido frequentemente visitas de pais de crianças atípicas no gabinete, perguntando se não irá professores ou auxiliares de professor pedagógico para escolas e tal, que está dentro do requerimento. E dentro disso vem essa pergunta ao encontro, né? Nós aprovamos a contratação de novos 100 e existem informações que dessas 100 vagas apenas 40 ia ser ocupada, porque iam manter 60 do processo anterior. E dentro disso eu venho fazer esse pedido de informação para realmente ver se procede. E para quais escolas que serão destinados os professores, que os auxiliares pedagógicos dessa turma. No requerimento da limpeza do terreno ali na horta pública, também é um pedido do nosso secretário de Habitação do Estado, deputado Carlos Gomes, porque existe o programa Calamidade, que Uruguaiana foi contemplada com mais nova 40 moradias. Dentro disso, a Secretaria de Habitação, junto com o prefeito Carlos Delgado, já intitulou o espaço que vai ser contemplado com essas novas 40 moradias do programa Calamidade, só que precisa se apresentar aquela área ali já com a limpeza e também o nivelamento do local. Dentro disso, vem essa requerimento de indicação e esse pedido de informação sobre os auxiliares pedagógicos. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Manugás. Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao plenário. Chegou até mim várias reclamações da 13 com a doutora Maia, procede na frente da creche Nossa Senhora de Lourdes. Ali um grande fluxo de carros na primeira hora da manhã. Né, e crianças, né? Então eu queria solicitar, dentro das possibilidades, que fosse colocada uma sinaleira ali, por causa que, como as pessoas chegam para deixar os filhos na creche, né, seria, ou alguma coisa que fizesse em prol disso, mas eu preferia uma sinaleira, por causa que é muita criança que transita ali, e também muitos carros que ficam parados. Então a gente necessita de uma ação rápida ali. Muito obrigada, bom dia a todos.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 211, vereadora Lilian Cucci. Segurança em frente à Policlínica Infantil nos horários que antecedem a abertura do prédio. Número 212, vereadora Márcia Fumagalli. Criação de um grupo de apoio para oferecer suporte emocional e psicológico às pessoas com esclerose múltipla. Número 213 a 216, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Prado Lima. Pintura e reparos na pracinha infantil do bairro Cidade Alegria. Inclusão na rua Telmo Bastos no cronograma de asfaltamento do município. Instalação de rede elétrica na rua Arthur Schenkel. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 120, vereador Luiz Fernando Bright. Ao senhor João dos Santos Júnior, pelos 92 anos de vida e pelos relevantes serviços prestados à Prefeitura de Uruguaiana. Número 121, vereador Celso Duarte. A doutora Ana Cláudia Machado Lemes, médica natural do 3º Distrito de Uruguaiana, Plano Alto, que retorna como profissional da saúde. Moções, votos de apoio. O número 122, vereador Paulo Kleinubin. A realização de CPI para auditoria no IP Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Para comentar a sua moção, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público no plenário e que nos acompanha também pelas redes sociais. Uma satisfação fazer esse reconhecimento à doutora Ana pelo histórico de vida dela, que serve como exemplo para aquelas pessoas, especialmente aquelas aqui do nosso município, um município de larga extensão territorial e que se criam no interior, nos nossos distritos, mesmo os mais distantes, mostrando que a estrutura familiar e a educação, a crença de que se pode chegar a algum lugar a partir do conhecimento, não tem obstáculos que não possam ser superados, mesmo à distância. Então, a doutora Ana, lá do distrito do Plano Alto, agora, simbolicamente, ela adere à nossa estratégia da saúde da família, atuando também lá como médica na unidade de saúde do mesmo Plano Alto, onde ela começou a sua vida, onde a sua família vive, ela cresceu, fez os seus estudos na escola Antônio Londero. Então, é um exemplo de que aquelas crianças, adolescentes que estão nos rincões mais distantes da nossa Uruguaiana podem acreditar em sonhos muito altos. E a doutora Ana é um exemplo disso. Muito obrigado.
Nosso colega vereador Celso, claro. Na moção dele. Filha de Cláudio Cirino da Costa Lemos e da professora Célia. Os dois professores daquela escola do Plano Alto, criado nas origens ali. Cirino, colega de sargento do 8º RCMEC, Dr. Paulo Kleinubin, enfermeiro. E a mãe dela também, nossa professora da escola. Então mostra que a educação também do nosso interior do município eleva uma das alunas, uma integrante, uma moradora daquela localidade assimétrica. Parabéns pela moção, vereador Celso Duarte. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicita a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da justificativa do projeto de lei 64 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação de Segrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 64/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 208.008,96. Esta abertura de crédito especial visa alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, apoio pontos pontões de cultura, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso 2719, transferências da Política Nacional Aldir Blanc, detalhamento da fonte de recurso 1234 Aldir Blanc PNAB, valor que destina a alteração da dotação orçamentária para fins de adequação contábil da despesa, de acordo com a ata número 010/2025, do Conselho Municipal de Política Cultural, cópia em anexo. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto o repasse de recursos destinados a subvenções sociais, 74,90. Transferência da Política Nacional Aldir Blanc, conforme extrato da reserva de saldo, 14,52. Código reduzido 7490, em anexo. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Senhor presidente, eu solicito, após a nossa plenária, uma extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento. Assim que encerrar a plenária, eu solicito essa extraordinária, por gentileza. Obrigado, senhor presidente.
Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 1 não e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 64, está aprovado. Convites.
Convites número 23 e 24. COPIR convida para o Seminário Afro com o tema Abolição da Escravatura no Brasil, dia 16 de maio, no Salão Nobre da Prefeitura. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana convida para a 23ª Expo Outono de Uruguaiana, de 19 a 25 de maio, na Agrícola e Pastoril. Feita a leitura.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Justificativas de ausência parlamentar, número 18 a 20. Vereadora Estela justifica ausência na reunião ordinária do dia 12 de maio. Vereadora Márcia Fumagalli justifica ausência na reunião ordinária do dia 22 de abril. Vereador Egídio Carvalho justifica ausência no período de 6 a 15 de maio.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei Ordinária, número 65, vereadora Manuela Couto, institui o Festival Internacional de Teatro da Companhia Clandestinos de Teatro como patrimônio cultural e material do município de Uruguaiana.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. Esse projeto que institui o Festival Internacional de Teatro da Companhia Clandestinos de Teatro como patrimônio cultural do município de Uruguaiana, eu venho pedir o apoio de vocês, é muito importante. A Companhia Clandestino vem há cerca de 8, 9 anos realizando o Cena Livre, que está acontecendo agora. Tem peça de teatro de manhã, de tarde e de noite. A de adulto hoje aconteceu de manhã e a outra acontece às 8 da noite, amanhã também. E essa turma que vem com o líder, professor Douglas Pereira, professor de teatro, vem há todos esses anos com recursos próprios, com sinaleira, e este ano é a primeira vez que eles conseguem o recurso da Aldir Blanc. Tá? Então, esse PL aqui, para ele torne patrimônio cultural, essa lei tem os seguintes objetivos: preservar a memória e as práticas culturais associadas ao Festival de Teatro da Companhia Clandestinos, considerando sua importância para o fortalecimento da identidade local, cultural local, garantir a continuidade do festival, assegurando apoio governamental, financeiro e logístico, e valorizar e divulgar o trabalho da Companhia Clandestinos de Teatro e dos grupos e artistas envolvidos no festival, promovendo o acesso da população às atividades culturais diversificadas. Eu convido a população, eu vou postar nas minhas redes sociais toda a programação, já passaram alguns dias, mas a gente ainda tem hoje, sexta e sábado de programação, e vale muito a pena ver a cultura de Uruguaiana, e eu peço também aos colegas que divulguem, porque a população não sabe que tem, e é gratuito, é simplesmente chegar no teatro e assistir a peças de gente que vem de fora, de várias cidades do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai, já veio gente do Chile, já veio de vários países, e tem pouca divulgação, né? Então, eles precisam do apoio e precisamos dessa lei para que seja patrimônio cultural de Uruguaiana. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Correspondências expedidas a diversos.
E-mail número 17, Ministério Público Federal encaminha resposta ao requerimento verbal número 13 do vereador Luiz Fernando Bright.
Perdão, vereadora Márcia, correspondências recebidas. Agora sim, correspondências expedidas a diversos. Só corrigindo o que eu li errado, né?
Ofícios número 374 a 414/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 691 a 718/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, novamente, presidente, meus colegas, colegas vereadores, público presente. Hoje eu venho aqui agora para dizer que nesse dia 18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Lembramos a Araceli Crespo, como as gurias já falaram antes, assassinada no dia 8, há 8 anos, em 1973, e que a memória dela nos impulsione a ações efetivas. Uruguaiana lidera um ranking alarmante. Somos a cidade com maior número de pontos de risco de exploração sexual infantil no Rio Grande do Sul. São 38 locais mapeados, segundo o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Esses pontos incluem rodovias, postos e zonas de fronteira. Nossa posição geográfica nos torna alvo e exige ações imediatas. No Brasil, a cada 9 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual. Só em 2024, o Disque 100 já recebeu mais de 289 mil denúncias e 44% delas são ligadas ao abuso infantil. Agora a gente está criando, e eu faço parte, junto com as minhas colegas, da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e me comprometo a cobrar orçamento para que se combata esses abusos, articular parcerias e também apoiar e fiscalizar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do nosso município. Não podemos aceitar que o silêncio e o medo perpetuem, porque as pessoas têm medo de denunciar, têm medo de se meter, e a gente não pode ter medo, a gente precisa fazer as denúncias, que é só assim que a gente vai proteger nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. Não podemos aceitar mais esse medo e precisamos reforçar fiscalização em pontos críticos, com o apoio de Força de Segurança e do Conselho Tutelar. Apoiar os profissionais, principalmente os que têm mais acesso às crianças e adolescentes, que é o caso dos profissionais da educação e da saúde. Apoiar para que esses profissionais tenham coragem de denunciar e não se sintam e não tenham que ser acusados depois por isso, porque eles têm que cumprir protocolos e essa é a obrigação deles. Em qualquer suspeita, qualquer professor, educador, agente de saúde tem que fazer a denúncia, sim. E mobilizar com campanhas permanentes toda a sociedade, tá, para denunciar, para que se envolvam nessa causa. E uma coisa muito importante, deixar que a educação sexual nas escolas seja tabu. É só com a educação sexual nas escolas que as crianças vão ter o discernimento de o que é afeto, de o que é carinho, do que é uma demonstração de amizade, de alguma relação afetuosa e do que é abuso e violência. Muito obrigada. Agora eu venho fazer uma pequena homenagem, porque terça-feira eu chorei como quem chora na perda de um ente querido. E eu não posso deixar de falar sobre esse ser humano, que de fato é humano, foi humano. José Alberto Mujica Cordano. Em um mundo onde muitos líderes se escondem atrás de palácios, fortunas e discursos vazios, Pepe Mujica se destacou por algo raro: a coerência entre o que dizia e o que vivia. Ele provou que a política pode e deve ser feita com o coração, com a verdade, com os pés na terra e os olhos voltados para quem mais precisa. Mujica não foi apenas o presidente do Uruguai. Foi agricultor, guerrilheiro, prisioneiro político por mais de uma década. E aqui vale um parênteses, que quando Mujica esteve na cadeia, não foi uma cadeia qualquer. Foi sem cama, sem mesa, foi dormindo no chão por mais de uma década. A imensa maioria dos seres humanos sairiam disso completamente desumanizados. Ele viu de perto e, acima de tudo, ele foi um humanista. Viu de perto a dor da injustiça, enfrentou o isolamento e, mesmo assim, escolheu o caminho da paz, da escuta e da esperança. Saiu da prisão com o espírito livre e levou esse espírito para a presidência de um país inteiro. Mujica abriu mão do luxo para continuar vivendo na sua pequena chácara, doando grande parte do seu salário e dirigindo o velho Fusca Azul, nos ensinando que a verdadeira riqueza está na simplicidade, no afeto, na solidariedade e no tempo que dedicamos uns aos outros. Seu discurso na ONU, para quem lembra, ele denunciou o consumismo desenfreado e defendeu um mundo mais justo. Ficou marcado como uma das falas mais corajosas e humanas já feitas por um chefe de Estado. Mujica falava como quem sente, como quem vive o que acredita, sem rodeios, falava a verdade. Num tempo em que tantos desistiram de acreditar na política, Mujica é farol. Ele nos mostrou que a política ainda pode ser um caminho para transformar vidas, que é possível governar com empatia e que jamais devemos deixar de sonhar com um mundo mais justo. Nos mostrou que é possível ser grande sendo simples, que a coragem está em servir, não em mandar, e que a vida vale mais quando é vivida com propósito. E se em algum momento a gente, eu falo contigo que está comigo, pensar em desistir, que a memória de Mujica nos lembre, ainda vale a pena lutar, ainda vale a pena sonhar por um mundo mais justo e mais humano. Mujica nos deixa um legado que não cabe em títulos ou cargos. Seu verdadeiro legado é ético. É exemplo de que é possível, sim, fazer política com alma, com decência, com humildade e com empatia. Graças, Mujica. Teu legado está para sempre no coração de quem acredita também. Te manteremos vivos. Hasta sempre, Pepe.
Informamos aos colegas vereadores que após o término dessa sessão teremos a reunião na criação da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes aqui no plenário. Posteriormente, uma reunião com a mesa diretora na sala da presidência. Em seguida, a reunião da CFO convocada pelo presidente Padovan.
Tempo de bancada, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando, tempo de bancada.
Caros colegas, quem nos assiste pela internet e aqui no plenário, eu quero só passar para vocês a informação de que quando teve a tapura aqui, a gente fez um requerimento verbal e saiu dessa casa para o Ministério Público Federal, que acatou e abriu um procedimento, uma investigação aqui no município de Uruguaiana para apurar os fatos ocorridos com os aposentados aqui no nosso município. Então é um primeiro passo para que tanto a associação Atapur não seja penalizada por pilantragens Brasil afora e também para que os nossos aposentados, enfim, tenham o seu reembolso. Então, o Ministério Público Federal, a gente agradece o empenho do procurador Fabiano pelo pronto atendimento. Então, agora a gente vai instruir esse procedimento lá no Ministério Público Federal e acreditamos que dentro em breve teremos novas informações para passar para a população. Muito obrigado.
Luiz Fernando, com a palavra o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, muito rapidamente nesse período de comunicações, gostaria de ressaltar que estamos numa semana de ótimas notícias por parte do nosso governo municipal, especialmente na área da saúde. Hoje à tarde, reforço o convite até aos nobres colegas. Às 16h teremos a inauguração, ali junto à Policlínica, na Secretaria Municipal de Saúde, da sala de atendimento a pacientes com lúpus e fibromialgia. Um investimento importante da nossa Secretaria Municipal de Saúde, especificamente para este grande grupo de pessoas que precisam de uma atenção especial. E também é o momento de divulgar e ressaltar que ontem tivemos o vereador Juca, a vereadora Estela, também acompanharam a entrega de dois veículos, duas caminhonetes S10 para a Secretaria Municipal de Saúde, uma sendo destinada ao setor de IST AIDS, que vai trabalhar na prevenção e também no combate e acompanhamento de pacientes aí e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Também o outro veículo usado na frota do município, no próprio TFD. E também ontem foram apresentados os 18 odontólogos e 17 auxiliares de saúde bucal que passam a integrar, então, a nossa atenção básica na estratégia da saúde da família. A partir de segunda-feira, então, todas as nossas unidades da atenção básica, todas as ESFs, passarão a contar com o serviço odontológico para o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 28ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.